Vamos lá, a partir de agora nós vamos conversar então com a Edilene Silva de Araújo, que é coordenadora de educação de trânsito em Campo Formoso. Edilene, boa tarde. E de início eu queria perguntar, quando se fala de educação de trânsito, a gente está falando de quê? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 98. A educação de trânsito, ela é uma forma de comunicação, né? De explicar de que é aquela educação. A educação no trânsito, ela acontece quando é uma ação, uma blitz educativa. Uma blitz pode ser realizada por mim ou por algum agente de trânsito, ou mesmo que seja pela Polícia Militar. É a educação no trânsito. A educação para o trânsito é quando acontece nas escolas. É passada para os coordenadores passam para os professores, que são os multiplicadores, e chegam até os alunos. Dessa forma, acontece a educação de trânsito.
Bom, e hoje aqui em Campo Formoso, como é que está funcionando, na sua opinião, essa relação? Ela está sendo feita a contento? Vocês estão satisfeitos com aquilo que tem acontecido no trânsito de Campo Formoso? E aí eu coloco você como coordenadora de educação de trânsito, tem observado todas essas nuances aí, está contento para vocês do departamento?
Veja só, Macário, a gente faz um projeto e a gente coloca em ação para ser realizado. E a gente envolve muita coisa, né? A educação de trânsito, ela envolve a engenharia de tráfego, ela envolve a educação, ela envolve a consciência, ela envolve a psicologia, ela envolve os direitos de trânsito. Então, tudo isso está envolvido na educação, né? E a estatística também, que entra como fator de informação. E a gente procura, de certa forma, seja os agentes de trânsito, seja nós, o pessoal de apoio que está na rua fazendo esse trabalho de educação, estão orientando, mas assim, a gente percebe que a comunidade ainda tem muita resistência em nos ajudar nessa parte, principalmente quando falta o respeito com os agentes de trânsito, quando falta o respeito com a gente que está lá na rua, porque a gente está lá. É para orientar, a gente está lá para cumprir as leis que foram estabelecidas, que precisam ser cumpridas. Então, às vezes, a gente se sente assim, um pouco chateado por conta assim, que muitas pessoas, ou algumas pessoas, elas não entendem, né? Elas não entendem o papel da relação que nós temos que ter dessa, nem somente da educação para o trânsito, como no trânsito em geral, né?
Ou seja, por mais que você invista em equipamentos, em pessoal, em campanhas, é preciso que o cidadão esteja disposto a observar todas essas orientações, toda a sinalização, tudo aquilo que está sendo feito no trânsito para que a coisa possa funcionar. Em poucas palavras, seria isso?
Sim, precisamos ajudar. É isso que a gente quer, a ajuda, a colaboração da comunidade, porque às vezes as pessoas reclamam assim, não tinha semáforo, a cidade não tem semáforo, agora nós temos o semáforo, algumas pessoas não respeitam. Ah, não tem placa, não tem sinalização, a gente coloca a placa. Às vezes até a pessoa, alguém tira a placa de lá do local. Então, a gente pede a colaboração das pessoas, né? E falando assim da estatística, os especialistas, eles fazem uma comparação, né, com os acidentes de trânsito, que eu quero ressaltar aqui. A palavra acidente de trânsito, ela foi denominada agora como sinistro de trânsito, de acordo com a ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, 10.697, que mudou, a palavra acidente foi está denominada agora, substituída pela palavra sinistro de trânsito, né? E os especialistas, eles fazem uma comparação entre um estádio de futebol que tem capacidade para 50 mil pessoas. E aí, dessas 50 mil pessoas, 40 mil pessoas morrem de sinistro de trânsito. Então, vejam que é um número muito grande. Durante o ano, né, no Brasil inteiro, morreram 40 mil pessoas por conta dos sinistros de trânsito.
Aí eu te pergunto, Adilene, quais são os principais problemas hoje no trânsito de Campo Formoso, envolvendo pedestres e condutores de veículos?
Está faltando respeito e a responsabilidade, que é o tema que foi determinado esse ano, né, para a gente trabalhar, todos os órgãos de trânsito determinou como tema, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. No mês de maio, que foi no Maio Amarelo, o tema foi respeito e responsabilidade pratique no trânsito. Então, o que eu acho que está faltando mesmo, está faltando o respeito e a responsabilidade, porque se o condutor, seja ele de automóvel, de motocicleta, mesmo ciclista ou pedestre, ele desrespeita as leis, então está faltando ali o respeito, né, e a responsabilidade, porque quando alguém avança o sinal, ele está colocando em risco não somente a vida dele, mas ele está colocando em risco a vida de outras pessoas.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com a Edilene Silva de Araújo, que é coordenadora de Educação de Trânsito do município de Campo Formoso. Daqui a pouquinho nós vamos conversar também com Rafael Justino, que é o superintendente de trânsito do município de Campo Formoso. E aí, Edilene, o Rafael já deve estar chegando, acabou de chegar. Eu queria te perguntar sobre a programação que vocês estão elaborando aí, para inclusive nessa parceria com a Igreja Católica de Campo Formoso. Agora há pouco a gente trazia aqui a entrevista com o Frei Davi, a superintendência de trânsito também vai estar envolvida, a coordenação também de trânsito vai estar envolvida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esta e outros eventos que vocês estão programando.
Bem, nós pensamos, né, e fizemos essa programação de não passar em branco essa data comemorativa do Dia do Motorista, assim como tem o Dia do Motociclista, o Dia do Ciclista, o Dia do Pedestre, né? Então, aqui em Campo Formoso já existiu essa programação, que era uma tradição na nossa cidade. No Dia do Motorista, o saudoso Fernando Mendes, juntamente com outras pessoas também que não mais estão presentes em nossa vida, e outras pessoas também que não moram mais aqui em Campo Formoso, eles organizavam essa festa, essa carreata, que eles se reuniam no final da tarde no posto Serra Verde e se deslocavam, né, e faziam um trajeto pelas principais ruas da cidade. Logo depois eles participavam da missa, era a missa de ação de graças do Dia do Motorista, e depois fazia-se um sorteio no final da missa, onde a pessoa sorteada levava a imagem de São Cristóvão para casa, para que no próximo ano ela levasse novamente na carreata, participasse também da carreata. Então, nós pensamos não somente nessa tradição de fazer algo simbólico como uma carreata e pronto, não. A nossa intenção é também conscientizar os motoristas quanto ao respeito e à responsabilidade no trânsito, né? Então, foi com essa intenção que nós nos juntamos com a igreja. Frei Davi, ele nos abraçou essa ideia, essa causa, e aí, junto, nós estamos fazendo esse trabalho.
Fora isso, você falava agora há pouco sobre a questão do Dia do Motorista, mas também o Dia do Motociclista. Vocês vão desenvolver também outros eventos relacionados a essas datas?
Sim. O dia do Motociclista é o dia 27 de julho. Como está muito em cima, e nós estamos percebendo, né, nós já pensamos numa programação mais extensa, por conta que está havendo muitos sinistros de trânsito em Campo Formoso, principalmente no interior do nosso município. E os envolvidos são mais jovens, né? São jovens que estão perdendo suas vidas e outros estão. Há exemplo de pessoas que estão até em cima da cama, né? Paraplégicos, que por conta dos sinistros de trânsito envolvendo moto. Então, por essa razão, a gente deixou para fazer essa programação mais extensa, mais na frente, que a gente vai querer também a participação de todo o segmento da sociedade civil, para nos ajudar nessa campanha que nós vamos fazer para o motociclista. O Dia do Ciclista, que é o dia 19 de agosto, nós estamos planejando para fazer no dia 22 de agosto, porque é um dia de domingo. Aí depois a gente vai trazer essa programação que nós estamos ainda organizando. E aí já aproveito para falar aqueles ciclistas que têm seus grupos, que organizam suas passeatas aí, que fazem seus passeios ciclísticos, que fiquem à vontade para nos procurar. Nós estamos agora no endereço novo, a Superintendência Municipal de Trânsito agora está localizada lá na Secretaria de Administração, no prédio de administração, que fica ao lado do CAI, ali pertinho do Clube de Campo Juá. Então, as pessoas que se sentirem interessadas podem nos procurar.
Edilene, para complementar, educação nas escolas, vai acontecer o retorno às aulas? Alguma programação?
Marcondes, nós já, mesmo no ensino remoto, a educação para o trânsito já está acontecendo nas escolas. Foi realizada reuniões online com os coordenadores, os coordenadores passaram para os professores e já os alunos já estão recebendo essa educação para o trânsito. Porque no município de Campo Formoso já tem um documento que é o documento curricular referencial Campo Formosense, que norteia a educação para o trânsito como tema transversal para ser trabalhado nas escolas públicas e particulares. Então, já está acontecendo nas escolas a educação para o trânsito. A educação para o trânsito nessa parte, que é citada no artigo 76 do Código de Trânsito, só precisa ser mudada a forma como foi editado, porque lá ela diz assim que a educação para o trânsito tem que ser promovida para as pré-escolas, escolas de primeiro, segundo e terceiro grau. Então, pela LDB, a Lei Diretrizes e Bases Nacional, que é a Lei 9.394/96, que foi antes do Código de Trânsito, né? Ela já instituiu que o ensino deve ser de ensino fundamental, médio e superior. Então, só existe só apenas uma forma de logo após um momento que o Código de Trânsito for modificado, mudar somente essa parte. Mas a educação para o trânsito já existe, né? Já está sendo trabalhada pelas escolas aqui no nosso município. E existe também o projeto Educa, que é do órgão, que é do Observatório Nacional de Segurança Viária, que a gente pretende trazer também para o município, que são os livros didáticos, que é de primeiro ao nono ano, e já foi informado para a Secretaria de Educação, o Departamento Pedagógico, o Secretário de Administração, e aí nós estamos vendo se o município pode contribuir nessa compra desse material para que dê mais suporte aos nossos alunos, os professores do município.
Você, Edilene, a gente acompanha o seu trabalho à frente do trânsito, mesmo antes da implantação da municipalização do trânsito, você já vinha estudando na área, vinha se especializando na área, a gente acompanha já há muito tempo, já tivemos alguns trabalhos aqui na Rádio 98 FM, algumas discussões que foram apresentadas aí, com a sua participação, de certa forma, trazendo algumas orientações. Eu acredito, se não me falha a memória, foi desde a gestão da ex-prefeita Iraci, 2009, 2010, alguma coisa assim, doutor Varney Andrade, quando veio aqui, enfim, e aí a gente começou a conversar sobre essa questão do trânsito em Campo Formoso. Você diria, dentro desse conhecimento que vocês já têm, eu vou colocar assim, de 10, 11 anos do trânsito de Campo Formoso, mudou muito, tem muita coisa para mudar ainda, especialmente nessa questão escola, levar para dentro das escolas, instruir, mostrar, levar para a discussão do dia a dia, para que esses alunos sejam multiplicadores, fomentadores de toda essa discussão do trânsito?
É bom você colocar isso, porque a educação para o trânsito, ela iniciou nessa época aí, na gestão da doutora Iraci. Eu trabalhava na Secretaria de Educação e foi logo quando eu comecei meu curso de pós-graduação na UNEB em Salvador. E aí eu comecei a trazer um projeto, eu elaborei um projeto de educação para o trânsito nas escolas, ainda o trânsito não era municipalizado. E aí nós tivemos a ajuda, né, o apoio da doutora Iraci, também do, na época era secretário o Ismael, e doutor Varney, o saudoso doutor Varney, que ele nos deixou, né, e ele incentivou muito, inclusive ele foi meu colega de curso e ele incentivou muito para a municipalização de trânsito aqui em Campo Formoso, para essa organização. Ele veio participar comigo aqui, junto com o pessoal do projeto que foi elaborado. E naquela época não existia superintendência, porque ainda não existia a municipalização, mas eu levei esse projeto para as escolas. Eu trabalhei nas escolas do interior, nas escolas daqui da sede, nós fizemos desfile cívico na rua, na verdade, eu convidei todos os órgãos da sociedade civil para colaborar com esse projeto. Foi um trabalho, assim, muito de realização mesmo, graças a Deus, assim, foi muito bom. E esse trabalho, ele continuou, né, mesmo em outra gestão, eu percebo que ele deu continuidade e que as crianças, os jovens, e inclusive os professores, os professores das escolas particulares, alguns disseram: olha, Edilene, esse trabalho foi feito graças ao projeto que você fez, nos incentivou. Teve escolas que fizeram até formatura no tema do trânsito. Então, foi muito bom. Eu não posso dizer que eu não plantei alguma semente, que essa semente... Ela brotou, porque brotou sim, tem resultados, eu acho que avançou, de lá para cá avançou sim, porque se não tivesse dado frutos, não tinham dado continuidade. Então, se deu continuidade é porque foi bom, e a minha intenção também é que, de agora em diante, é que através das crianças, elas possam também orientar o pai, a mãe e as pessoas da família, na questão de usar o cinto de segurança, usar o capacete... respeitar sempre as linhas, as faixas do pedestre, né? Ao atravessar as ruas, observar os sinais, olhar para um lado, olhar para o outro. Então, as crianças aprendendo isso, elas vão passar para a família, vão passar para o pai, vão passar para a mãe. Quando o pai entra no carro, ele diz: coloque o cinto. Então, ele já vai, de certa forma, orientando o pai, orientando a mãe. E assim, de certa forma, a gente vai se conscientizando e a gente vai conscientizando as outras pessoas.
Nós vamos trazer o Rafael Justino aqui também, que é o superintendente de trânsito de Campo Formoso, para o nosso bate-papo. Marconi.
Rafael, durante a semana o senhor deu detalhe aí sobre mudanças do trânsito em Campo Formoso. Já estão sendo executadas?
Queria dar boa tarde a todos. Marconi, Macário, Edilene. A minha presença, deixar bem claro que é para enriquecer o trabalho que a Edilene vem feita, que eu parabenizo ela, né? Não quero tirar o brilhantismo das ações que ela tem feito na Superintendência Municipal de Trânsito e para a cidade. Estamos trabalhando de forma organizada, com um intuito de superintendência, parte educativa, e aqui também lembrando da outra coordenação que está nas mãos de Ruberval Agapito, que é de estatística, né? Vamos trabalhar árduo. Eu quero dizer também para vocês que acho que Campo Formoso, tanto na história que a Edilene traz em relação a todo o trabalho que ela fez desde 2009, Campo Formoso tem hoje pessoas à frente do departamento da Superintendência Municipal de Trânsito que estão se formando ou são formados nessa área. Ou seja, tem capacidade de fazer um trânsito ainda melhor para Campo Formoso. Com relação às mudanças, Marconi, vimos aí, a população consegue enxergar, que nós mudamos a sinalização horizontal daquela via da Benjamin Constant, né? Como nós não somos os donos do tempo, né? São Pedro e aí Deus não nos deu a possibilidade desse final de semana que estava programado para nós fazermos a sinalização horizontal. No caso, fizemos a mudança da vertical, iríamos fazer agora a sinalização horizontal, que seria a pintura, né? E aí o pessoal iria cada vez mais observar que aquela via torna-se agora um sentido único, né? Tanto para desafogar aquela via, como também para trazer alternativas para o nosso usuário. Digamos que as pessoas costumam se acostumar, costumam usar as mesmas vias para poder ir em algum determinado lugar. Nós queremos, através dessa mudança, dar alternativas ou levar o pessoal a fazer realmente o uso de outras vias. Esse é o intuito da mudança daquela via, mas também o maior intuito é trazer um fluxo melhor e também oportunidades de estacionamento e também uma organização, porque vimos que ali, de um determinado tempo para cá, já trouxe algumas informações para vocês em oportunidades anteriores, e o quantitativo de veículos de Campo Formoso tem aumentado mensalmente. Se vocês quiserem tirar a dúvida, no caso o nosso ouvinte, indo lá no site do Detran, frota, busquem por Campo Formoso e vejam que mês após mês temos um crescimento básico, no mínimo aí, de 500 veículos, de 100 a 500 veículos em Campo Formoso.
Hoje Campo Formoso, hoje, né? dá para lembrar aí a quantidade de veículos que nós
temos. A última vez que nós estávamos olhando, eu e Roberval, nós vimos um crescimento de 100 naquele mês. Salvo engano, foi mês de abril, o que eu vi. Ele sempre, como...
Em relação à quantidade, tu lembra a quantidade de veículos?
Tínhamos 18.500 veículos. Isso, Marconde e Macário, são os veículos que estão licenciados no município.
Campo Formoso, né?
No município, ou seja, as pessoas pagam o IPVA aqui, recolhem esse, aí no caso, o órgão e a prefeitura têm uma arrecadação em relação a esse pagamento de IPVA. Não estou contando os que visitam Campo Formoso, que às vezes ficam um mês, dois meses, as férias...
Aqueles que com emplacamento Senhor do Bonfim, Antônio Gonçalves, mas que estão aqui no dia a dia, né?
Residem aqui em Campo Formoso. Sim, claro. Normalmente esses veículos não são municipalizados, não estão aqui no município, são de outros, principalmente algumas que a gente costuma ver por aí. Se não me engano, a maioria deles são de São Paulo, né?
Os veículos de carga, né?
Se eu fosse trazer o número exato daqueles que não são do município de Campo Formoso, eu creio que nós passaríamos aí dos 20 mil tranquilo. Então, o trânsito de Campo Formoso vem ficando cada vez mais carente de uma organização e de uma sinalização que atenda o usuário, seja ele de fora, seja ele da cidade.
Nesse primeiro momento, os agentes de trânsito estarão atuando nessa área que vai passar por mudança? Porque muitas vezes, você falou do costume, mas o Campo Formoso tem um ciclo vicioso e depois, não sabia, nunca fui avisado, porque não botaram uma nota, porque não botaram um carro de som, não ouvi na rádio. Qual é a situação que vai ser implantada para que tenha essa conscientização que essa área está passando por mudança?
Na verdade, eu costumo dizer que a educação está à frente de tudo. De todo o conhecimento, de todo o ensinamento que nós vamos ter, passa pela educação, né? A princípio, a penalidade, como eu costumo dizer, reitero novamente, a penalidade, a multa, a infração é o último caso. Nós, da superintendência, priorizamos a parte educativa. De fato que tem pessoas que vão passar por essa questão de não sabia, não tinha conhecimento e tal. Existe a programação da gente de estar presente no local, e aí a parte comunicativa em redes sociais, em carro de som, ela vai existir também, e a penalidade vai ser sempre o último passo. No caso, seria a parte corretiva, onde realmente o pessoal costuma dizer que muitas vezes só se aprende quando dói no bolso, né? Não é o que a gente quer, não é a nossa visão. Claro que é uma consequência, né? A partir da desobediência do usuário da via, vai existir a penalidade. Mas existe toda uma programação de estar presente no local orientando, de cards e de anúncio na rádio. E aí, nesse caso, a gente entra em comunhão com vocês nessa parte que vocês apresentam para a sociedade, que é a comunicação através das ondas de rádio. E também dos carros de som que nós vamos disponibilizar nas ruas para poder estar dando esses anúncios, esses avisos, para que o pessoal tem ainda mais clareza de como vai surgir ou continuar, a partir daquele determinado momento, o fluxo daquela via.
Bom, você falava aí, Rafael, agora há pouco, sobre a questão da rua Benjamin Constant. Eu vou usar assim esse exemplo, descida para a feira, porque todo mundo sabe aqui em Campo Formoso, descida para a feira, ali será sentido apenas descendo, um sentido único. E, no caso, será a pessoa que vai fazer esse trajeto, vai passar em frente ao supermercado ali, proximidade do Santa Rita. Ali também, a partir de agora, passará a ser... Vou colocar assim, apenas subida, não é linguagem técnica, descida pela feira e subida lá em frente ao Clube de Campos. Como é que será essa mudança aí?
Olha, em um estudo geral, sim, futuramente sim. Agora, de imediato, não, porque nós precisamos primeiro tomar conta da Benjamin Constant, deixar ela bem organizada, Depois nós passamos para a rua dos supermercados ali onde você ressalta aí. Claro que, se observarmos, já teve algumas mudanças de sinalização ali. É necessário que o usuário das vias, eles observem que as placas já estão no local. Algumas foram mudadas também naquela outra ladeira, que seria a válvula de escape da Benjamin Constante. Para quem não pode subir a Benjamin Constante, vai subir agora a Dermeval Gaudêncio, certo? E algumas placas de sinalização em relação a não estacionamento de veículo, digamos, de passeio. E também vamos reforçar durante essa semana a sinalização para carga e descarga, que é um dos problemas daquela via ali. Então, fiquem atentos, nós vamos estar trabalhando, estamos organizando para que ali também seja futuramente uma via de sentido único.
Essa questão aí seria mudança neste final de semana. Foi projetado para quando agora, em definitivo, ou vocês vão esperar concluir a sinalização? Como é que vai ser?
Olha, nós queremos ligar o semáforo e já deixar funcionando quanto mais cedo, melhor. No caso, segunda-feira já vamos estar, de certa forma, organizando com a presença dos nossos agentes, que é o nosso braço direito e braço esquerdo nas ruas, né, para estar educando o pessoal. E, daí em diante, não desligar mais. Esse é o intuito da gente. Pode ser que a gente venha voltar atrás em algum momento, por conta de ainda ser um teste, mas nos dias vindouros, a gente vai estar ligando ele e deixando ele funcionando continuamente.
Ok. 1h43, nós queremos agradecer aqui ao superintendente de trânsito do município de Campo Formoso, Rafael Justino, muito obrigado. E na sequência também agradecer a Edilene Silva de Araújo, que é a coordenadora de educação de trânsito. Rafael.
Olha, a gente quer agradecer, e aí desde já eu também trago também uma coisa que vem nos preocupando em Campo Formoso, Marconde e Macário. Não sei se vocês observam, o usuário da via é realmente quem organiza, né? Ah, o trânsito de Campo Formoso está desorganizado, a gente vê as pessoas falando isso costumeiramente. Mas nós, como órgão, nós indicamos, orientamos, damos vias de oportunidades para as pessoas melhorarem o trânsito de Campo Formoso, mas só depende de cada um. Nós percebemos que, inclusive, comerciantes agora tendem a botar cones, né, em frente aos seus mercados. Existe uma lei própria, o Código de Trânsito Brasileiro regulamenta isso, o órgão de trânsito é o responsável por permitir ou não qualquer tipo de objeto que venha obstruir ou, de certa forma, dificultar o trânsito daquela via. Então, nós já orientamos o pessoal que não é desse jeito, que tem que pedir autorização ao órgão de trânsito, e aí vocês podem estar procurando a gente. Existindo a possibilidade, nós vamos dar autorização. E aqueles que já estão lá, a gente faz a solicitação, o pedido, encarecidamente, que vejam que não é possível e que a gente pede o recolhimento deles. Desde já a gente agradece a compreensão, me disponibilizo a sempre estar aqui respondendo qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de pergunta. Agradeço a todos pela oportunidade e uma boa tarde.
Ok. Edilene, muito obrigado também à coordenadora de Educação de Trânsito do município de Campo Formoso. Muito obrigado.
Eu agradeço, quero agradecer aqui também ao nosso prefeito Elmo Nascimento, ao nosso secretário de Administração, Gutenberg, ao Frei Davi, todos os freis, e reforçando o convite de amanhã, a missa de ação de graças ao dia do motorista. Sintam-se todos convidados às 8 horas da manhã na Igreja Matriz, e logo depois a gente vai fazer uma carreata pelas principais ruas da cidade. Conto com a presença de todos.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui então no Jornal 98 Notícias com Edilene Silva de Araújo, que é coordenadora de Educação de Trânsito de Campo Formoso, e Rafael Justino, que é superintendente de trânsito do município de Campo Formoso. Rafael.
Macário, deixar apenas uma cobrança aqui para o Justino. Lá nos Correios tem carga e descarga, e são coisas essenciais. Só que tem gente estacionando justamente em frente à área que o pessoal do Correio faz ali a distribuição. Ou seja, chega o caminhão todo dia às 10 horas da manhã. E muitas vezes as pessoas ali estacionam justamente onde o caminhão precisa estacionar. É apenas uma observação.
É a questão da placa que está lá, mas o cara não observa, né?
Isso, com certeza. Verdade. É o usuário que faz uso indevido da vaga, que é exclusiva para o estacionamento do pessoal do Correio.
Muitas vezes, como tem que entregar rapidamente as mercadorias, ou seja, ele tem que isolar a rua e o caminhão ficar estacionado, porque não tem condições de estar numa área adequada, muitas vezes o usuário ali, apenas fazer essa observação,
aproveitar a oportunidade. Aí veja o problema, a obstrução da via é uma infração, no caso o carro dos Correios obstrui a via por conta de uma infração consequente daquela. É meio complicado, mas a sinalização está sendo providenciada, inclusive uma delas vai ser para ali, para aquele local. Já falei com os responsáveis do Correio, eles já estão cientes de que a gente vai fazer um trabalho ali.